Bom dia, meu amigo Daniel. Bom dia, meus amigos da Lagoa FM. Hoje, mais uma quarta-feira, com as mesmas previsões dos últimos dias, de muita chuva, muito vento, muita enxurrada por aí. E ontem, no aeroporto Salgado Filho, uma baita confusão. Muitos aviões tiveram que retornar a Florianópolis, a Curitiba, não puderam aterrissar em função dos fortes ventos que assolavam a capital do Rio Grande do Sul e, de maneira especial, a área do aeroporto Salgado Filho, aeroporto internacional Salgado Filho, que foi ampliado, que agora recebe aviões de grande porte para transporte de passageiros, principalmente, e também de carga. Mas vamos ficando com a nossa Lagoa Vermelha, que uma vez já teve aeroporto, foi uma briga grande, aliás, hoje prédios, construções, universidade, e o nosso aeroporto só ficou na saudade. Temos o de Passo Fundo, tem o da Vacaria, mas Lagoa Vermelha tinha um aeroporto. Aliás, a nossa cidade passou por uma fase de lá tinha isso, lá tinha aquilo, lá tinha aquele outro, e foram levando gradualmente as nossas repartições públicas, regionais, na medida em que outros municípios foram se emancipando, foram crescendo, foram ganhando destaque e a nossa Lagoa Vermelha ficou bastante para trás. Temos que recuperá-la, temos que recuperar esse terreno e, quem sabe, é uma árdua luta para o próximo prefeito, para este prefeito que já está fazendo bastante coisa, está melhorando a nossa cidade. Ruas melhoradas, asfalto. Eu tenho algum receio apenas que o pessoal tem que cuidar com a vazão das águas, porque ali no Rio das Antas, por exemplo, não tem vazão, é uma garganta profunda. Deu a chuvarada aqui em cima, a água desceu, encheu o rio, passou por cima das barragens construídas. E foi a São Jerônimo adentro, foi a Lajeado, foi a outros municípios ali, arrasando tudo, levando casas, levando construções, levando mais de 30 mil animais, levando plantações e deixando um rastro de enorme devastação e prejuízo. Uma coisa que fazia muito tempo, a última grande enchente ali no Rio das Antas, pelos registros e pelas informações que se tem, foi em 1941, antes do fim da última Grande Guerra. E os bisavós da minha esposa moravam naquelas imediações e passaram por este acontecimento, por esta grande enchente, e deixaram alguns registros. Eu ainda conheci a casa da bisavó da Laureci, lá no, nas margens do Rio das Antas, e vi as marcas na parede aonde a água subiu. E naquele tempo não tinha barragem, tinha bastante mato. Mesmo assim, foi grande. Não tanto quanto esta enchente de uma semana atrás, que ocasionou mortes aí, mais de 90 pessoas mortas, alguns desaparecidos e muitos milhões de prejuízos. Mas eu acredito que a solidariedade do povo gaúcho vai fazer com que as cidades, especialmente Mussum e outras das imediações, vão ser recuperadas e vão voltar a florescer, porque os gringos, os italianos que estão ali, os alemães, os poloneses e os peludouros que residem, que moram naquelas imediações, vão trabalhar duro. São gente que não se entrega na primeira fervura e vão recuperar, tenho certeza, as cidades que foram devastadas pelas águas, deixando este rastro de enorme prejuízo. Tem um ditado que diz que quando vemos a barba do vizinho arder, colocamos a nossa de molho. Pois agora, pessoal, o gaúcho está inteiro de molho, estão com os pés de molho, estão com o corpo, está com a barba de molho. Estamos esperando aí alguns dias de sol para enxugar o poncho, como se diz lá para as bandas da fronteira. Muita chuva na região sul do estado, alguns vendavais por aqui, mas vamos torcer que a coisa fique por aí, porque vamos driblando estas situações. O gaúcho é persistente, é teimoso por natureza. Estou sentindo no ar muito cheiro de churrasco, muita gente assando carne por aí, pois do jeito que estamos, o pessoal pagando o quilo da vaca, o quilo da novilha gorda aqui, dá para assar carne. Você sabe quanto é que está para o produtor um quilo de vaca gorda, de novilha? 4,875. Não é nem 5. É R$ 5 menos 2,5%, que dá 1,25, fica exatos R$ 4,875. 4,875. Uma barbaridade. Uma coisa que nunca aconteceu também, está igual a essas enchentes. E se este preço refletisse uma baixa do preço nos açougues, no supermercado, estaria ótimo, porque daí o pessoal tem consumo. Acontece que a carne continua muito cara nos açougues. Eu não sei aonde que está esta questão. É bom os vereadores, alguém verificar. Eu sei que tem impostos, mas não pode uma carne você pagar 4,875, nem R$ 5 aqui por uma vaca gorda, se leva ali no Zanin, o Zanin carneia, entrega, vai custar mais ou menos 10, 10 e pouco, e aí vai para 30, 25, 28, 30, 40, uma picanha 60, mas que é isso, pessoal? Está na hora de haver uma mexida nisso. E eu acho que tem que começar essa gritaria. Já aconteceu forte lá na Expo Inter, porque os chineses pararam de importar, pararam de comer carne e os preços despencaram. É claro que criamos, engordamos gado bom aí, né? Mas se engordamos gado bom, merecemos comer carne boa e barata, inclusive a picanha, sim. Eu gosto de uma picanha, como não? Me delicio roendo uma costela. Gosto da carne perto do osso, mas uma picanhazinha também tem o seu lugar, um vazio. Então o pessoal tem o direito de comer uma carne boa, mas não é o preço que está. E isso como quando o produtor, e eu digo porque digo e tenho apresento os documentos, eu vendi e não reclamei a R$ 5 o quilo da vaca gorda, o quilo da novilha. E muita gente está fazendo assim, ninguém paga mais. E aí tem que descontar 1,25. E aí fica por 4,875. É o que nós recebemos. Tá bom, vamos aguentar. Tem que se adequar aos custos e ter alguma rentabilidade com os baixos preços. Mas eu espero que o povo da cidade, que quem espera e quem gosta de uma carne, de uma costela gorda, de um churrasco, possa saborear estas gostosuras do Rio Grande a um preço mais acessível. Não é justo os preços que estão cobrando. Eu sei que meus amigos açougueiros, varejistas, marchantes aí, têm que dar uma olhada também, têm que ver o que que está acontecendo. Não pode você pagar R$ 4,85 e vender a 60, um quilo de carne, ou a 30, não pode. Tem alguma coisa errada aí. Vamos ter que verificar isso, não é? Eu acho, eu penso, é a minha opinião. E por isso, manifesto a opinião com sinceridade, com a minha maneira franca, direta de falar, porque nasci no campo, me criei no campo, estou morando no campo, gosto das coisas do campo, gosto de lidar com a nossa criação, com os nossos animais, mas quero também ter alguma rentabilidade, como meus amigos pecuaristas do Rio Grande do Sul, como os lavoureiros também, como os leiteiros que estão berrando, e como o povo do sítio. Nós temos que trabalhar, sim, temos que produzir, sim, mas temos que viver. E da maneira como está, alguém está ganhando muito em cima daquilo que nós estamos produzindo muito barato. É essa a minha opinião. Obrigado, uma boa quarta-feira e até a próxima semana, se Deus quiser.